Diz assim o Senhor, livro de Gênesis, capítulo número 2, versículo número 9. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda a sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Versículo número 16 diz assim: e o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deuteronômio, capítulo número 30, versículo número 19, diz assim: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência, amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a Ele, pois disto depende a tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Vamos orar. Rei dos reis e Senhor dos senhores, mais uma vez, Senhor da glória, Pai, lemos a tua santa e maravilhosa palavra, Senhor. E nós queremos rogar a ti agora pelo teu Espírito Santo, Senhor, que tu venha, Senhor, Pai, a tocar em mim agora, no meu coração, na minha mente, Senhor. Papai amado, fala aos meus ouvidos, ouricandalabaxurianda, ralabaxeia, sandalalabarraias. Fala, Senhor, ao meu coração e à minha alma, Senhor, para que a tua palavra seja ministrada agora, segundo o teu poder e segundo a tua graça, Senhor. Papai, revela-nos agora, Senhor, revela-nos agora, Senhor, a intenção do teu coração, Senhor, para esta noite, para a tua igreja e para o teu povo, Senhor. No nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, eu já te agradeço, Senhor, pelo teu poder nesta casa, neste lugar, esta noite. Em nome de Jesus, o Filho de Deus. Aleluia. Deus seja louvado, seja exaltado e seja glorificado para todos sempre. Aleluia. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Irmãos amados, nós lemos aqui, você leu comigo, ouviu, né, a leitura também, de primeiros versículos que Deus escreveu ao homem, a nós, a você, a mim, que está no livro de Gênesis. E o livro de Gênesis fala a respeito da criação, fala a respeito da queda do homem, fala a respeito da humanidade sendo formada, e do pecado também se proliferando, né, por conta do erro do ser humano. E nós vemos aqui, irmãos, algo muito interessante. Mas algo muito interessante, eu não sei se você, na sua meditação bíblica, na sua leitura bíblica, você conseguiu se aperceber. A Bíblia diz que Deus criou um jardim, formou o homem e colocou o homem dentro desse jardim. E é interessante porque no momento da criação do homem, e no momento da criação de todas as coisas, Deus disse que todas as coisas foram criadas para o homem, e que o homem deveria sujeitar todas estas coisas, todas as coisas da criação, a ele. Em outras palavras, Deus deu autoridade ao homem sobre este mundo, tanto em todas as questões. Você vai observar isso, não vou citar agora, senão você vai se assustar um pouco. Mas em todas as questões inerentes ao homem, o homem recebeu a autoridade de Deus para dominar. Então toda a criação de Deus se sujeitou ao homem. porque foi criado para o homem e pela autoridade que Deus deu, dizendo ao homem: sujeitai-a. O homem tem autoridade sobre todas as coisas nesse mundo, inclusive espirituais, por conta da própria autoridade que Deus deu ao homem. Deus criou o jardim com todas as coisas, e a Bíblia diz que bem no meio do jardim, Deus colocou ali duas árvores: a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus disse clara, inequivocamente ao homem, dizendo assim: você pode comer de todas as árvores que estão no jardim. Você pode comer de todos os frutos de todas as árvores que estão no jardim. Você só não pode comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque o dia que você comer deste fruto, você morrerá. E é interessante porque o homem tinha à sua disposição o fruto da árvore da vida. E Deus não lhe negou que ele pudesse comer daquele fruto. Deus não negou ao homem que ele pudesse ali estar se deliciando do fruto da árvore da vida. Mas Deus colocou uma ordem nítida, claríssima, de que ele não poderia comer do fruto da outra árvore. Se você olhar a Bíblia toda, nós lemos depois um outro texto e você ouviu Deus falando que ele, né, estava falando ali a Moisés, já passado centenas de anos daquele momento que Adão e Eva ali estavam vivenciando. Deus estava falando ali a Moisés, para que Moisés falasse ao povo de Israel, dizendo assim: eis que hoje eu ponho por testemunhas os céus e a terra, que eu te propus dois caminhos: a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida. Isso significa, irmãos amados, que Deus, ele está sempre colocando diante de nós uma escolha. Desde o princípio, Deus colocou diante do homem uma escolha. E a escolha deve ser individual. Não adianta você achar que outra pessoa, ou seu pai, a sua mãe, seu irmão, seu primo, seu parente, qualquer que seja, seu vizinho, vai escolher por você algo que Deus está te oferecendo para que você escolha. E é interessante porque nós nos deliciamos com tantas coisas de Deus nesse mundo, nos deliciamos com a presença de Deus, como o homem tinha no Jardim do Éden, nos deliciamos, né, em sentir, em ver muitas vezes ali a presença de Deus ao nosso redor. Irmãos amados, nos deliciamos com o poder da palavra de Deus, com o poder daquilo que Deus deixou escrito para nós. E Deus continua dando-nos a mesma opção, ou as mesmas opções. Que nós estejamos o quê? Nos afastando daquilo que Deus nos privou, daquilo que Deus disse que nós não poderíamos executar. Eu sempre falo, Deus não muda, o coração de Deus não muda, o pensamento dele não muda, a intenção do coração dele não muda, Deus não se moderniza. Não acredite no mundo que está dizendo esse mundo de asneiras por aí, não acredite nesse mundo que tem escarnecido de Deus através, né, das suas pregações ou das suas atitudes. Não acredite, Deus não muda, os valores de Deus não mudam, ele não se modernizou, não. O Deus que você deve servir, o Deus que você deve amar, é o Deus da criação, é o Deus do Gênesis, é o Deus que criou o homem, formou o homem, para que o homem vivesse ao lado dele, o amasse, o respeitasse, o adorasse. Este é o coração de Deus. O Deus mais moderno que você conhece é o Deus do primeiro versículo da Bíblia. Esse é o Deus mais moderno que você conhece. Porque ele, o coração dele é um coração perfeito, As leis dele são leis perfeitas, e o pensamento dele para o homem são pensamentos perfeitos. E quantas vezes o homem está deixando tudo aquilo que Deus deixou de lado, porque Deus criou todas as coisas para o homem, Deus estava ao lado do homem, Deus disse que ele podia comer de todas as árvores. Você imagina milhares e milhares e milhares de frutos, milhares e milhares de árvores, milhares e milhares de coisas à disposição do homem, e uma única coisa que ele não poderia fazer. Uma única coisa que ele não poderia fazer. Ele resolveu fazer. Ele resolveu desobedecer a Deus. Ele resolveu abandonar a voz do Senhor, abandonar aquilo que Deus tinha determinado, negligenciando tudo aquilo que poderia acontecer na sua vida. Eu creio que o homem, naquele momento, ele pensou, né, como muitas pessoas pensam por aí: Deus é amor, Deus é amor, Deus vai me perdoar, porque Ele é bonzinho, porque Ele está ao meu lado aqui, porque Ele fala comigo. E o homem fez a vontade de Deus. E a palavra de Deus prevaleceu. O que aconteceu com o homem? Foi amaldiçoado, foi expulso da presença de Deus, e a Bíblia diz que Deus colocou guardas, anjos à porta do paraíso para que o homem não voltasse e não comesse mais uma vez do fruto da árvore da vida, para que vivesse eternamente. E nós precisamos nos alimentar desse fruto, para que nós vivamos eternamente. Nós precisamos nos alimentar das coisas santas, daquilo que é de Deus. Nós precisamos nos alimentar, né, do Altíssimo Senhor, daquilo que Deus nos deixou como esperança, para que um dia nós pudéssemos viver eternamente ao lado dele. Que Adão e Eva, eles desobedeceram a Deus e foram expulsos. Você pode acreditar que Deus tinha uma grande intimidade com Adão. Deus tinha uma grande intimidade com Adão, ao ponto de conversar com ele todos os dias. E Deus jamais vai deixar de cumprir a sua palavra. Conforme Jesus falou, nenhum tio desta palavra passará antes que o mundo acabe. Tudo que está neste livro acontecerá, porque a palavra de Deus, ela é irrevogável. Porque a palavra de Deus, ela é impossível de não acontecer. É impossível. Satanás, ele pode pintar e bordar, ele pode rolar, pode plantar bananeira. É impossível da palavra de Deus deixar de se cumprir, porque Deus tem autoridade total, porque Deus comanda todas as coisas. E é incrível, porque as pessoas acreditam que Deus é todo poderoso, as pessoas acreditam que Deus tem todo o poder nos céus e na terra, mas as pessoas não acreditam que a palavra dele pode se cumprir. As pessoas não estão acreditando que aquilo que ele escreveu vai acontecer. Se ele é todo poderoso, se ele tem autoridade sobre todas as coisas, se nada escapa ao seu juízo, como pode a palavra dele não acontecer? Como pode deixar um versículo sequer desse livro deixar de acontecer? Você fique atento. Você fique atento, porque Satanás, ele está está armando e iludindo as pessoas de tal maneira que as pessoas estão deixando o Deus da Bíblia para acreditar num Deus que não existe, para acreditar num Deus fracote, para acreditar num Deus que aceita qualquer coisa, para acreditar num Deus que não escreveu nada. Porque as pessoas estão acreditando num Deus que não escreveu nada, porque as pessoas olham para a Bíblia e não acreditam na Bíblia, não acreditam na palavra que Deus escreveu. Muito pelo contrário, a gente ouve besteiras, besteiras e besteiras, ilusões, ilusões, ilusões. As pessoas estão se deixando envolver por isso. Sabe por quê? Porque estão interessadas em comer do fruto proibido, porque elas estão interessadas, não, em... usufruir das coisas santas de Deus, mas estão interessadas em fazer a vontade do diabo. Que foi o que Adão fez. Ele escolheu. Ele escolheu. Eu sempre falo, o diabo não peca. O diabo já pecou. Lúcifer, anjo de luz, pecou, se rebelou contra Deus. Deus o expulsou do céu, juntamente com a sua corja de anjos rebeldes. O expulsou dos céus. A Bíblia diz que Jesus falou que viu Satanás cair na terra como um raio. Se transformou numa criatura horrenda. E vive ainda perturbando e tentando corromper o coração do povo de Deus, como corrompeu o coração de Adão. E Deus, ele coloca as duas opções a nós. Não foi o diabo que pecou, foi Adão, que ouviu a voz do diabo, deu ouvidos à voz do diabo e não deu ouvidos à voz de Deus. Ele escolheu, eu vou ouvir esta voz, eu vou obedecer esta voz, eu vou fazer, eu vou pecar, eu vou sair, né, daquilo que Deus disse que eu deveria estar, aonde eu deveria estar. Certa vez, depois, Adão teve dois filhos, né? Adão começou tendo dois filhos, Abel e Caim. A Bíblia diz que Abel era pastor de ovelhas. E a Bíblia diz que Caim era lavrador. E a Bíblia diz que os dois ofereceram um sacrifício a Deus. Abel ofereceu do melhor que ele tinha no rebanho, como sacrifício a Deus. E a Bíblia diz que Caim ofereceu um sacrifício a Deus. E a Bíblia diz que o Senhor recebeu o sacrifício de Abel. E o de Caim ele não recebeu. Porque Abel entregou aquilo que era o melhor daquele momento que ele poderia oferecer a Deus. Olha a diferença. Olha a diferença. Eu vou entregar ao Senhor o melhor do que eu posso oferecer em determinado momento da minha vida, né? A Rosana ministrou aqui e falou que nós devemos dar o nosso melhor para o Senhor. Eu sempre fico preocupado com esse tipo de ministração, assim, com essa palavra, embora ela tenha dito claramente, e eu espero que você tenha entendido, porque o melhor de nós é a nossa vida. Você sabe muito bem disso. Mas o que ela estava falando era o melhor daquele momento, o melhor daquele instante, né? Se nós formos ter que entregar o melhor para Deus, nós temos que entregar a nossa vida. Esse é o melhor que nós temos para Deus. E Abel ofereceu o melhor ali. Eu não sei se você tem oferecido o seu melhor. Eu não sei se você tem negligenciado, entregado, né, as sobras. Eu não sei se você tem negligenciado e entregado a sua oferta, a sua adoração, o seu louvor a Deus de forma leviana. Eu não sei se você tem ali considerado Deus como qualquer coisa, ou se você tem considerado Deus como aquilo que é mais importante na sua vida. Eu não sei o que você tem feito em relação às coisas de Deus na sua vida. Eu sei que Deus tem nos ensinado e tem falado e tem dito e tem ministrado. Eu sei que Deus, ele aceita aquilo que é o melhor da nossa vida e vai aceitar somente o que é o melhor da sua vida. Ele só vai aceitar o melhor da sua vida. Não adianta. A Bíblia relata isso. E a Bíblia diz que Caim ficou triste. Ele deu uma porcaria para Deus. Depois ficou triste que Deus não recebeu. E aí Deus falou para ele assim: Caim, por que o teu semblante caiu? Por que você ficou triste? Se você proceder certo, você vai ser recebido. O teu sacrifício vai ser recebido. Se você procederes errado, o pecado jaz à tua porta. E compete a você dominá-lo. Olha o que Deus falou. O pecado jaz à tua porta, e compete a você dominá-lo. Nós não podemos dar lugar ao pecado. Se você tem agido de forma leviana em relação a Deus, cuidado, porque o pecado jaz à porta. Cuidado, porque o pecado, né, está batendo a tua porta e o Senhor está te alertando. Compete a você dominar, compete a você não pecar, compete a você evitar. E eu sei, irmãos amados, eu sei que se você não amar a Deus, eu sei que se você não for um verdadeiro adorador, eu sei que se você não for uma pessoa que tem Deus como, né, aquilo que é mais importante na sua vida, você vai deixar de fazer aquilo que Deus deseja, você vai deixar de fazer a vontade de Deus, porque Ele é pouco importante para você, e aquilo que é pouco importante para nós, a gente não dá valor, e a gente negligencia e despreza, desprezamos aquilo que não é importante para nós, nós desprezamos. E muitas pessoas estão agindo desta forma em relação a Deus, estão desprezando o Altíssimo, estão desprezando as coisas dele, estão desprezando, sabe por quê? Porque não amam verdadeiramente a Deus, porque não têm comunhão com o verdadeiro Deus, porque Deus passou longe, isso é aquilo que é mais importante. E você sabe mais? Eu vou falar. Essas pessoas estão sendo enganadas pelo diabo, porque querem, porque estão dando ouvidos ao diabo e ao mundo, porque o mundo é que tem ministrado que é de qualquer jeito, o mundo é que tem ministrado pode ser assim, o mundo é que tem ministrado, não, Deus vai aceitar, Deus vai aceitar, Deus vai aceitar, é isso que o mundo tem dito, é isso, né, que as pessoas que não têm contato e comunhão com Deus têm dito, é isso que nós temos ouvido e ouvido comumente por aí. E é por isso que nas igrejas hoje existe uma frieza espiritual tremenda. É por isso que nas igrejas hoje os dons do Espírito Santo estão cada vez mais escassos. É porque as pessoas estão deixando de fazer a vontade de Deus. E Deus está se recusando. E Deus está se negando. E Deus está ali observando e buscando verdadeiros adoradores que o adorem em espírito de verdade. E as pessoas estão escolhendo. Estão o quê? Dando espaço ao pecado. Dando espaço ao pecado. Se você não tem percebido, aquilo que está acontecendo com o mundo, você precisa urgentemente de ter um encontro diferenciado com Deus. Aliás, eu falei aqui da parada gay. A parada gay já sempre foi uma grande blasfêmia a Deus. Não é porque aquela pessoa lá, né, em cima de um carro alegórico simulou Jesus crucificado. Nós precisamos, irmãos, entender o coração de Deus para não pecarmos contra Ele. Essa é a pura verdade. Certa vez, Jesus, você conhece a história? Ele foi crucificado, foi levado até o monte, colocado numa cruz, pregado numa cruz, judiaram do nosso Salvador, cuspiram na cara do nosso Salvador, escarneceram do nosso Salvador, e o colocaram lá. E a Bíblia diz que o colocaram entre dois malfeitores. E mais uma vez, a opção de seguir a Deus ou não seguir a Deus foi ali exercida naquele momento, porque um dos ladrões escarnecia de Jesus e o outro ladrão defendia Jesus, dizendo: nós merecemos o nosso castigo, este homem não merece, ele é justo. E ele disse para o Senhor: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus olhou para ele e disse: ainda hoje tu estarás comigo no meu reino. Duas situações muito parecidas, dois pecadores, a Bíblia chama de malfeitores, e um deles olhou para Jesus e entendeu Jesus. Um deles olhou para Jesus, compreendeu que ele era o Filho de Deus, compreendeu os seus erros, reconheceu a divindade dele, pediu perdão a ele. Quando disse: quando entrares no teu reino, lembra-te de mim. Jesus imediatamente o perdoou e ainda lhe deu a salvação. Naquele instante, naquele momento. Para você ver como a mesma situação, para você ver como o mesmo Salvador estava ali, e duas visões completamente diferentes. Uma delas escolheu a morte e a outra escolheu a vida. Uma delas escolheu a morte e a outra escolheu a vida. E você vai ter que escolher. Você vai ter que escolher. Não adianta você achar que você vai poder ficar em cima do muro. A própria Bíblia diz, o Senhor falando ali no livro de Apocalipse, né, que aquele que não é morno nem é quente, o Senhor vomita da boca dele. Não adianta você achar que você vai poder viver uma vida superficial, uma vida distante de Deus, porque existem inúmeros versículos que condenam a essa postura, e existem inúmeros versículos que as pessoas não consideram que nós estamos aqui. Eu estou quase careca de tanto pregar essa palavra aqui, os irmãos estão cansados de me ouvir falar as mesmas palavras quando o Senhor fala: sem santificação ninguém verá a Deus. Quando o Senhor fala, né, que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas, que nós devemos amar mais a Deus do que pai, irmão, filho, irmãos. Se nós não fizermos isso, nós não somos dignos dele. Você ouviu esses versículos já? Ou eu estou inventando aqui? Será que eu inventei aqui? Será que num momento de meditação extrema eu resolvi escrever esses versículos assim para convencer a igreja? Para que a igreja se firmasse nos caminhos santos do nosso Deus? Será? Ou será que esses três versículos não irão se cumprir? Será que você tem acreditado na Bíblia, mas nem tanto? Será que você tem dado ouvidos ao mundo que diz: Deus mudou, Deus não é assim, Deus é amor, o amor de Deus é incondicional, o amor de Deus é incondicional, não tem condição, e as pessoas estão dizendo isso para justificar o pecado, né? Ainda que haja pecado, o amor de Deus existe, ainda que o pecado aconteça, o amor de Deus é incondicional, Deus não olha o pecado. Deus não olha o pecado, imagina. Deus condenou o homem à morte por causa do pecado. Deus expulsou o homem da presença dele por causa do pecado. Deus não olha o pecado. Um dia, Deus aniquilou a humanidade inteira. A humanidade inteira, por causa do pecado, matou todos: homens, mulheres, bebês, crianças, animais. Só sobrou Noé e a sua família. Por causa do pecado. Por causa do pecado, Deus fez isso. E as pessoas estão olhando para Deus e achando que Deus é um boneco. E as pessoas estão olhando para Deus achando que Deus é qualquer coisa. O Senhor Deus é soberano, altíssimo e tremendo. Ele é o Deus de toda a terra. Sobre ele está a justiça. O que faz Deus santo é a justiça. E ele falou assim para Abraão: por acaso não fará justiça? Aliás, Abraão falou para Deus: por acaso não fará justiça o Deus de toda a terra? O juiz de toda a terra? Ele vai fazer justiça. Ele vai fazer justiça. Ele está fazendo justiça. Que você não se apercebe. Mas a justiça dele está sobre os filhos dele. A justiça dele está sobre as nossas vidas. Para aqueles que são fiéis, já vivem a plenitude da justiça de Deus. Neste mundo e no mundo vindouro, nós alcançaremos o grande objetivo da nossa vida neste mundo, que a nossa jornada deveria ter um princípio e um objetivo final, que é a salvação, estar ao lado de Deus, não conquistar bens. Não conquistar bens. Certa vez um homem, muito rico, plantou e colheu muitos frutos, muitos cereais. Ele tinha um celeiro, e o celeiro não coube a colheita dele no celeiro dele. Ele falou assim: vou derrubar e vou construir um celeiro maior. E a Bíblia diz que ele fez isso. E aí ele encheu aquele celeiro. E aí ele falou assim: agora eu vou viver a vida regalada até o final da minha vida. E o Senhor disse assim: louco, louco, você é um louco, porque ainda hoje pedirão a tua alma, e o que você tem para apresentar em favor da tua alma? O que você tem para pagar o preço da tua alma? O que você tem para pagar o preço da tua alma? O Senhor disse certa vez também: que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Quanto você vai poder oferecer pela tua alma? No dia derradeiro da tua vida, o que você vai poder oferecer em troca da tua alma? O que você vai oferecer em troca dela? Qual o preço? O que você tem construído nesse mundo para pagar a tua alma? Quais foram as obras e quais foram os frutos que você plantou para pagar a tua alma? Porque no dia derradeiro, Satanás vai requerer a tua alma, e você vai ter que apresentar ali as obras da tua vida neste mundo para pagar o preço da tua alma. Se você for fiel, este é o preço que você pagou pela tua alma. Se você for infiel, você está sendo chamado de louco pelo Senhor, de louco por Deus. Louco, loucura, loucura. Tenha juntado muito dinheiro? Vai conseguir pagar? Não. A tua alma foi comprada com o sangue de Jesus na cruz do Calvário. Você já estava condenado. Você já era do diabo. Jesus foi lá e resgatou a tua alma na cruz do Calvário. Só o problema é que as pessoas estão desprezando o sacrifício. As pessoas estão desprezando a obra da cruz, portanto, se tornam devedores. E o devedor não vai ter perdão da sua dívida. Não vai ter perdão da sua dívida. É interessante o que a Bíblia disse, né? Disse assim: que Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam. Portanto, eles não estão sujeitos ao sacrifício de Jesus. O resultado do sacrifício não tem ali efeito, porque não receberam. Morreu na cruz para todos, mas não receberam. Então, o sacrifício não tem efeito. Continuam amaldiçoados e condenados à morte. E Jesus, Filho de Deus, é o amor incondicional de Deus. Não se iluda. O amor incondicional de Deus é Jesus. Deus amou o mundo de tal maneira. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Este é o amor incondicional de Deus. Depois de Jesus vem o juízo. Vem o juízo de Deus. É o juízo de Deus. Porque o amor incondicional dele está na cruz. Abra os seus olhos. Entenda as opções que Deus te dá nesse mundo. Entregue a sua vida ao Senhor. Confia nele e ele tudo fará, diz a palavra do Senhor. E deixe de ouvir a voz do diabo e tenha uma vida plena com Deus. Que Deus quer construir em você uma pessoa forte espiritualmente, para que muitas outras vidas sejam alcançadas pelo poder dele. Para que muitas vidas sejam alcançadas pelo poder dele. Deus quer construir uma pessoa forte, não uma pessoa que talvez vá para o inferno. Independentemente se você vem na igreja ou não. Independentemente se você faz a obra de Deus ou não. Conforme diz a Bíblia, né? Alguns se chegarão na presença do Senhor e falarão para ele: Senhor, em teu nome eu expulsei demônios. Senhor, em teu nome eu preguei a tua palavra. Senhor, em teu nome eu curei enfermos. E a Bíblia diz que Jesus vai olhar para ele e vai falar assim: eu não te conheço. Eu não te conheço. Eu não te conheço. Será que é também um versículo bíblico que não vai acontecer? Será, né? Você tem curado em nome de Jesus? Você tem expulsado o demônio em nome de Jesus? Você tem pregado a palavra em nome de Jesus? Será que o Senhor vai chegar lá e vai falar: eu não te conheço? Eu não te conheço? Quando Deus fala assim, que a porta é estreita e o caminho é estreito, Deus não está brincando. Largo é o caminho que leva à perdição. O caminho da salvação é estreito e a porta é estreita. E nós queremos o quê? Que toda a igreja seja salva. O objetivo dessa igreja não é que você seja rico. O objetivo dessa igreja é que você seja salvo. E a palavra é pregada, o culto é manifesto, nós nos apresentamos diante de Deus para que nós um dia alcancemos a salvação. Conforme diz a Bíblia, buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. São coisas acrescentadas na nossa vida, nosso bem-estar. Conforme diz a palavra do Senhor, é problema de Deus. Quando nós buscamos em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, nosso bem-estar é problema de Deus. Conforme diz a Bíblia, ele fala: olhar os lírios do campo, ver como eles são belos, bonitos, e eles não tecem, mas eles são bonitos. O Senhor fez isso. Vai cuidar de você. O problema é que as pessoas estão mais preocupadas com seu bem-estar e deixando Deus de lado. E aí não tem bem-estar e não tem Deus. Vão para o inferno ainda. Vão perder o bem-estar, porque não vão conseguir o bem-estar aqui, que o Satanás vai roubar. E vão para o inferno ainda. Porque não buscaram em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. É que eu creio que nós teremos muitas surpresas no céu. Não sei se Deus vai revelar essas surpresas a nós, né? Eu não sei se nós vamos ter conhecimento das surpresas. Mas muitas surpresas, irmãos. Muitas surpresas. Porque a palavra de Deus é clara. Eu prefiro dar ouvidos à palavra de Deus do que dar ouvidos a qualquer sorte de manifestação que existe por aí de um Deus que não existe. De um Deus que não é o Deus da Bíblia. Você não estava ouvindo uma mensagem esses dias atrás aí, e a pessoa falou assim: que fazer uma ação de obediência a Deus é fácil. O problema é a reação. é a reação que é difícil de ser feita conforme a vontade de Deus. E ela estava ouvindo, e eu não estava prestando atenção, e esse, justamente nesse trecho aí eu falei, poxa, mas que palavra interessante. A ação é fácil você fazer a vontade de Deus, mas a reação é difícil. E aí que realmente é o grande problema. A reação, os nossos sentimentos, a reação em relação a um problema, nossa reação em relação a uma angústia, a nossa reação em relação a algo que Deus não fez quando nós queríamos, ou algo que Deus não fez quando nós imaginávamos que ia acontecer, a nossa reação. E a reação realmente é que é algo muito complicado, porque as pessoas reagem segundo as suas emoções e se esquecem de Deus. É aquele negócio, a pessoa está tão desesperada que não sai da igreja, aí Deus não faz, a pessoa se revolta contra Deus. Não vou mais na igreja. Deus não fez. Aí a reação, o palavrão, a palavra de maldição, a atitude, é tudo reação. Reação em relação àquilo que Satanás coloca na frente, o pecado. Então tome cuidado. Que o verdadeiro cristão se conhece em todas as situações. Na ação e na reação. Na ação e na reação. Que você possa entender aquilo que Deus te falou essa noite. Para que você seja digno dessa celebração que nós vamos fazer daqui a alguns minutos. Já vamos ministrar. Seja digno. Para que você seja digno. Que muitas pessoas estão se iludindo. Se iludindo. Eu não sei como é que você veio para a igreja hoje. Eu não sei se você orou em casa. Eu não sei se você se consagrou em casa. Eu não sei se você leu a Bíblia em casa. Eu não sei se você teve um momento de comunhão com Deus em casa. Eu não sei se você desejou esse momento que nós estamos aqui com grande ansiedade. Eu não sei se você não desejou sentir a presença de Deus hoje aqui nesse culto com grande ansiedade. Eu não sei se você veio aqui hoje achando que, né, tem que cumprir tabela, pensando no dia de amanhã, que é o seu dever e você está cumprindo o seu dever. Eu não sei. Mas esse momento é um momento muito sério para a igreja. É um momento onde simboliza a comunhão de Deus com o homem. E Deus não tem comunhão com aquele que não se santifica. É impossível. É impossível Deus ter comunhão com aquele que não se santifica. Porque aquele que não se santifica não vê a Deus. Não vê a Deus. Eu não sei como foi a sua vida hoje, mas amadureça espiritualmente e entenda que existem momentos que nós temos que separar para Deus. Você precisa se separar para Deus, para que Deus tenha comunhão contigo. Entenda isso. Isso não sou eu que estou falando, é o próprio Deus que fala. Entenda isso. Não transforme essa reunião num ritual. Não transforme essa reunião em algo, né, que não significa nada para você. Isso significa a presença de Deus na sua vida, a tua comunhão com Ele. Jesus disse que nós devíamos fazer isso para lembrar que um dia Ele morreu por nós e que um dia Ele voltará, diz a palavra do Senhor. Então entenda esse momento santo, essa celebração maravilhosa que nós vamos fazer agora, para que Deus seja glorificado na sua vida, em nome de Jesus. Aleluia. Os diáconos podem vir aqui.